Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou o Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, esteve no Brasil na semana passada e anunciou pelo Twitter que uma das empresas dele irá prover conexão de internet a 19 mil escolas rurais brasileiras, inclusive na Amazônia. Nas reuniões com o presidente Jair Bolsonaro, eles discutiram sobre conectividade e proteção da maior floresta tropical do mundo, por meio da empresa Starlink. A Amazônia Legal ocupa 59% do território brasileiro, equivalentes a 5 milhões de quilômetros quadrados. A título de comparação, a floresta preservada no Brasil é maior do que o território da Índia e do que a Europa Ocidental. A conectividade na região enfrenta uma série de barreiras devido às restrições ambientais e grandes áreas de florestas e rios. Um estudo de 2021 apontou como caminho o uso de satélites, já que é difícil passar fibras óticas no meio da floresta. A utilização de sistemas de rádio também é uma opção. Os habitantes de localidades remotas têm poucos projetos e tecnologias voltados para educação, saúde, empreendedorismo e gestão territorial e ambiental. Segundo o estudo, a telefonia móvel e a internet são o quarto item mais importante para a melhoria da infraestrutura comunitária, atrás de necessidades como abastecimento de água e ambulâncias. É enorme o déficit no aprendizado de matemática, física e ciências em geral na formação do aluno no ensino fundamental e médio brasileiro. Em inglês, essas disciplinas são conhecidas como STEM. O Brasil tem caído ano após ano nos rankings mundiais de educação em matemática, conforme a avaliação do PISA. O Educação Federal conversou sobre essas questões com Anderson Harayashiki Moreira. Ele é doutor e mestre em sistemas aeroespaciais e mecatrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. É engenheiro de controle e automação pela Escola de Engenharia Mauá, onde é professor. Ele dá aula na graduação e pós-graduação de algoritmos e programação, projetos e elementos de máquina, robótica e aprendizagem de máquina. Ele orienta diversos alunos em competições de robótica no Brasil e no exterior. Olá, Anderson. Bem-vindo ao nosso programa. Quais são os principais desafios na educação brasileira para reverter esse quadro da educação em STEM?
Quando a gente pega os dados ali do último PISA, realmente acende um sinal de alerta, porque o desempenho do Brasil comparado aí a outros países chega a ser até 100 pontos a menos ali no resultado geral, principalmente nessas áreas aí relacionadas ao STEM, né? A matemática e as ciências. O processo ali para resolver esse problema não é um processo simples, né? Eu acho que ele vai passar ali por diversas ações. Entre elas, a capacitação docente em metodologias ativas. A gente sabe que normalmente, principalmente até a renovação desse corpo docente, o pessoal usa algumas metodologias de ensino, né, que hoje a gente sabe que para essa geração mais nova não funciona tão bem. Então esse processo de capacitação docente acho que é importante. Desenvolvimento de materiais mais contextualizados. Muitas vezes os estudantes, né, não conseguem ver a conexão entre o conteúdo ensinado em sala de aula com o contexto do dia a dia dos alunos. Até mesmo, né, um processo que eu falo que é um processo de desmistificação. Talvez é já enraizado ali na cultura nossa de falar que matemática, ciências são assuntos ali de uma complexidade maior. A gente vê que pais, pessoas ali do convívio social, até mesmo alguns professores passam essas ideias para os estudantes e os estudantes criam esse bloqueio inicial para essas áreas do STEM. Eu acredito que o primeiro passo ali para a gente modificar esse cenário seria uma mudança cultural e até mesmo nesse contexto aí de mudança cultural, a gente conseguiria também quebrar alguns estereótipos que afastam um pouco as mulheres dessa área de ciência e tecnologia. Até mesmo, então, nessa mudança cultural, a gente consegue ter uma reversão ali e trazer, inclusive, mais mulheres para essa área de ciência e tecnologia.
Quais são as principais carências identificadas entre os estudantes e como eles podem valorizar mais a matemática e ciências?
Eu atuo aqui em duas frentes, né? Eu tenho a minha ação aqui no curso de Engenharia de Controle e Automação, né, ou Engenharia Mecatrônica, mas eu também atuo na primeira série dos cursos de engenharia. Eu consigo pegar ali desde alunos no final do curso, quanto, né, alunos ingressantes. E aí, como acho que todo curso de engenharia, isso não é uma situação exclusiva do Brasil. O primeiro ano dos cursos de engenharia é tido aí como um dos anos mais difíceis para os alunos. Por quê? Normalmente ele tem uma carga muito grande de disciplinas como física, cálculo, geometria, que tem uma base, né, necessita de uma base ali de ensino médio sólida, né, e isso acaba gerando uma dificuldade maior. Especificamente aqui na Mauá, quais são as ações que a gente desenvolve? Eu atuo numa disciplina de fundamentos de engenharia que, por meio de projetos práticos, eu tento dar o significado onde que o cálculo é utilizado para resolver problemas do nosso dia a dia, onde que a gente consegue pegar aquela fórmula estudada em física e aplicar isso num problema lúdico que ele tem que resolver, sempre trabalhando já também outras habilidades, outros soft skills, como trabalho em grupo, a capacidade de expressão oral e escrita, para ajudar esse aluno a ter uma percepção mais clara de como esses fundamentos básicos de engenharia vão contribuir para a sua formação. Então, muitos dos alunos, eles não conseguem ver que essa disciplina de cálculo de física da primeira série está diretamente relacionada à atuação profissional dele, seja engenharia civil, computação, engenharia mecânica. Parece que é algo muito descolado, mas a gente sabe que não, né? É muito importante ter esses conceitos básicos.
Que metodologias ou práticas específicas você recomenda para o ensino em STEM?
Com a mudança da BNCC e a implementação do novo ensino médio, muito dessa dificuldade ela vai ser resolvida. Com os itinerários formativos, os alunos já vão ter a oportunidade de experimentar um pouco mais esse conteúdo mais relacionado com a área do ensino superior, a área de por exemplo, engenharia e outras ciências, e vai já naturalmente conseguir aí já levar esse aluno mais bem preparado para o ensino superior. Obviamente isso demora um pouco, né? O novo ensino médio está sendo implementado nesse ano de 2022, mas eu acho que num futuro próximo a gente já vai colher bons frutos.
Como as escolas podem auxiliar os professores neste processo, inclusive com relação a laboratórios?
O investimento em laboratórios, a gente sabe que demanda um recurso financeiro muito grande, porém, eu acredito que uma boa alternativa para essas escolas seria se aproximar das faculdades, universidades que já possuem cursos, recursos, né, nessas áreas de ciência e tecnologia e fazer essa ponte de conexão entre os alunos e o ensino superior. Então a gente já consegue fazer um aproveitamento duplo ali. As universidades resolvem o problema de aparelhagem, também serve ali como uma forma da faculdade apresentar para os alunos, já se oferecer como uma possível instituição para cursar ali o curso superior.
Não é possível baratear custos simplificando as soluções?
A beleza ela está nas coisas mais simples, mas obviamente a gente precisa alinhar isso também com a própria sociedade e a expectativa dessa sociedade, né? Esses laboratórios, principalmente quando a gente fala de cultura maker, já de trazer maquinário tecnológico para as escolas, isso realmente custa dinheiro, mas a gente sabe que isso não é mandatório, não é condição necessária ali para a gente promover um ensino de qualidade. Acredito sim que a gente pode fazer uso de soluções simples para já fazer o ensino de matemática, mas isso também cai de novo naquele processo de treinamento e capacitação dos professores de como adaptar as aulas para utilizar outros recursos, até recursos mais simples. Muito pode ser feito criando projetos, né, projetos contextualizados, projetos que o aluno vai ter um engajamento maior, usando recursos simples. É possível sim, mas isso requer um certo grau de criatividade desses professores e até mesmo de todo o sistema de ensino.
Como as competições de robótica ajudam no aprendizado de ciências, matemática, tecnologia e engenharia?
A minha área de formação ela é toda baseada na robótica e eu acabo ingressando nessa área de robótica por meio dos torneios. Hoje eu pego ali um pouco do que eu fazia como aluno e tento promover isso para novos estudantes. As competições de robótica, eu acho que elas são uma maneira lúdica da gente resolver problemas, até alguns deles complexos. Complexo no sentido de usar ali diversas tecnologias, diversas áreas do conhecimento para resolver um problema. Os alunos que participam normalmente de torneios de robótica, eles já vão aprender a lidar ali, além de questões técnicas, eles vão ter que trabalhar em grupo, eles vão ter que lidar com custos e prazos. Então, eu acredito que torneios de robótica, de maneira geral, são ótimos projetos para a gente desenvolver todas essas áreas de ciência e tecnologia aí que compõem o STEM.
Essas competições também incluem experimentos científicos, não é?
Toda vez que a gente vai começar a resolver um projeto, um problema ali de uma competição de robótica, isso vai disparando alguns gatilhos para falar, eu preciso fazer alguma coisa aqui no meu robô para ele ter um desempenho melhor. Isso vai esbarrar em pesquisar um sensor diferente, um atuador diferente para ser colocado no robô. Eu posso pesquisar, pegando como um exemplo uma competição simples que a gente participa de sumô de robôs. No sumô de robôs eu preciso conseguir fazer meu robô empurrar o robô adversário para fora de um ringue. Então a escolha de, por exemplo, um material, uma borracha diferente para colocar no pneu do meu robô, isso já vai desenvolver várias áreas. Então eu vou estudar química, eu vou estudar materiais, até a própria o formato de como que vai estar essa roda. Esse processo de investigar, de buscar novas soluções, principalmente num cenário de competição onde eu estou sempre querendo me superar e superar os meus adversários, é muito importante. E quando a gente consegue colocar um processo científico nesses estudos, nessas buscas de novos recursos, a gente consegue a combinação ideal entre prática, pesquisa e solução de problemas.
Como elas impactam a trajetória profissional dos alunos?
Esses alunos normalmente já chegam no ensino superior com uma visão muito mais clara da profissão que ele escolhe seguir e já vem com algumas habilidades socioemocionais, né, os soft skills, já bem desenvolvidos. Então eles já sabem como lidar com conflitos, como trabalhar em grupo e com um conhecimento já de onde aqueles conceitos teóricos ensinados nas aulas ali do curso serão aplicados num problema real. Normalmente a gente consegue ter profissionais muito mais qualificados ao final da graduação, quando esses alunos já experimentaram, já passaram, ou durante até mesmo a graduação, passam por essas competições acadêmicas.
Como mais professores e gestores escolares podem desenvolver essas atividades de robótica no contexto escolar?
A gente tem diversas Olimpíadas, sejam Olimpíadas de Física, Matemática, Robótica, que elas já foram configuradas para alunos ali de ensino fundamental e ensino médio. Então, já existe um universo enorme de competições, de Olimpíadas já criadas, que esses professores, diretores, gestores de escola podem montar times ali, montar grupos de estudos para poder participar. Isso é bem tranquilo. E no Brasil, hoje, a gente tem até algumas iniciativas, né, alguns sites que já listam todas essas competições e apresentam um calendário de como que o professor, né, ou até mesmo os alunos que podem partir desses alunos, apresentar para a escola, falar, gostaríamos de participar dessa atividade. Então, hoje é bem tranquilo para fazer isso. Falando especificamente das competições de robótica, que no Brasil a gente tem diversos tipos de competições de robótica, desde modalidades que a gente trabalha apenas conceitos teóricos, até efetivamente a construir robôs nas mais diversas plataformas, né? Desde Lego até plataformas abertas ali de desenvolvimento.
Obrigado, Anderson. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.